Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero pedir às duas entidades presentes, à GEDIP e à Visapress, as nossas desculpas pelo atraso, mas como estavam aqui presentes, entenderam que às vezes o entusiasmo das questões e das respostas levam a que estas audições se atrasem. Portanto, queria só às entidades presentes apresentar os senhores deputados. Portanto, estou a coordenar o grupo de trabalho pelo PSD, senhora deputada Gabriela Canavilhas pelo Partido Socialista, senhor deputado Miguel Tiago do PCP, senhora deputada Ana Sofia Betancourt do PSD, senhor deputado Michel Zoifa do CDS-PP e saiu por momentos, mas já regressa a senhora deputada Catarina Martins do Bloco de Esquerda. Vamos pedir para, em cerca de 5 minutos, enfim, nós temos tido alguma complacência no sentido de dar mais algum tempo, mas nos 5 minutos cada uma das entidades fazer a sua apresentação, os senhores deputados depois colocarão as questões às duas entidades e no final voltarão a responder. Poderá ser um dos elementos, os dois, isso é como depois entenderem fazer a vossa organização e mais uma vez muito obrigada pela presença e as nossas desculpas. Portanto, dava a palavra à GEDIP, não sei quem vai usar da palavra, portanto dava-lhe a palavra para iniciar.
Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, começar por vos agradecer nos terem recebido nesta audição. O meu nome é Susana Gato, sou Presidente da Direção da GEDIP, em representação da APIT, ou seja, da Associação de Produtores Independentes de Televisão. Ao meu lado, o Dr. Paulo Santos, Diretor Executivo da GEDIP, que eu julgo que já tiveram a oportunidade de ouvir hoje pela FEVIP, e tentando respeitar o tempo, uma vez que a hora já vai larga, vou passar já a palavra ao Dr. Paulo Santos, que fará então a primeira abordagem da GEDIP a esta questão e depois, obviamente, estamos disponíveis para as questões que quiserem colocar.
Muito obrigado. Vou dispensar os cumprimentos, porque já o fiz há pouco tempo atrás e palavra que não vou ser repetitivo, apesar de poder cair nessa tentação. Como é evidente também, e já aflorámos essa questão, a GEDIP, obviamente, em representação dos produtores audiovisuais, está receptiva e tem todo o interesse em colaborar na readaptação, na adaptação ou na conformização desta proposta ou de qualquer outra que venha a aparecer. Não vejo, portanto, nesta, temos todo o interesse em colaborar ou ajudar a criar uma norma jurídica que não seja iníqua e que permita, de uma forma eficiente e justa para todas as partes, porque os negócios só são bons quando são bons para todas as partes, levar a bom porto esta tarefa que entendo que não é fácil. Bom, mas posto isto, eu tenho que falar aqui o que é que apareceu primeiro, o ovo ou a galinha. E, efetivamente, esta questão leva-me a uma outra questão. Por que motivo é que existe uma hierarquização ou uma valorização, uma quantificação diferente nos direitos? Isto é, numa obra audiovisual, temos o autor, temos os artistas e temos os produtores. Os produtores reúnem os meios técnicos, criativos, artísticos e toda uma panóplia de entidades que entram na realização de uma obra audiovisual. E quer isto dizer que é importante para a obra audiovisual o autor, como é tão importante o artista que dá a cara nessa mesma obra, como é tão importante o produtor que permite a realização dessa obra, a produção dessa obra. Portanto, a interação destas três entidades, que são ambas titulares de direitos, e quando se fala em direitos de autor, estou a falar lato sensu, isto é, há os direitos de autor propriamente dito, mas também há os direitos conexos que não deixam de ser reconhecidos como tal, e também, no fundo, são direitos de autor, lato sensu, e não vamos entrar aqui nas teorias monistas e dualistas sobre o direito de autor, mas a realidade é que numa obra audiovisual, estas três entidades têm um papel paritário e de igualdade, porque não há filme se não houver produtor. Não há filme, pode haver produtor, não havendo artistas, também não há. E também não há, se não houver o autor. Mas não há uma postura de supremacia numa obra audiovisual. Numa obra literária, entendo que sim. Mas no audiovisual, e hoje estamos cada vez mais neste mundo do audiovisual, não há. E, portanto, não vamos discutir a questão do ovo e da galinha, o que é que aparece primeiro, o que é que é maior, o que é menor. A verdade é que esta situação de paridade não justifica que o autor receba 40%, o artista 30% e o autor audiovisual 15%, porque tem que dividir os outros 15% com os fonográficos. Bom, parece-me a mim que seria muito mais justo por uma questão de paridade e porque não há efetivamente supremacia de direitos. É uma ilusão. Porque há uma interação e uns sem os outros não são nada. E se não houver os meios financeiros que reúnam a tecnologia, que reúnam a criatividade e que reúnam os artistas e que promovam, ninguém ganha. Portanto, não me parece de todo que deva haver hierarquia. Penso que esta autorização, esta alteração legislativa também devia repensar esta forma de distribuição, porque é efetivamente uma situação, e relativamente ao audiovisual, que é importantíssima corrigir. Passando para a questão, e como eu falei no autor, no livro, falando na reprografia, e as realidades são distintas. E como são realidades tão distintas, também parece-me que era um momento importante para separar o audiovisual da reprografia. Porque são realidades completamente distintas. O audiovisual não percebe nada de reprografia, como a reprografia não percebe nada de audiovisual. A reprografia, infelizmente, no diploma anterior, não conseguiu cobrar verbas suficientes para se autossustentar. Foi sustentada pelo orçamento de gestão que foi pago pelo aquilo que era cobrado pelo audiovisual. Não é que isso ofenda ter sustentado. O que me ofende é que eles não tenham sido capazes de cobrar rigorosamente nada, ou o que cobraram é iníquo, e daí haver entidades que efetivamente não receberam, mas são realidades tão distintas que era um momento extremamente importante, e noutros países essa experiência existe, de separação. Isto é, eu estou obrigado, e perdoem-me esta forma de expressar, a estar casado com quem não quero. E hoje com o divórcio unipessoal, portanto, era muito mais fácil conseguirmos separar-nos. Porque não faz, na realidade, qualquer sentido. São realidades diferentes. E porque eu não quero imiscuir nos assuntos internos da reprografia. Eu não os percebo, não sou competente. E os produtores audiovisuais não são competentes para interferir naquele mundo, que é um mundo diferente do nosso. Portanto, fazia todo o sentido aproveitar também esta oportunidade para separar e cada um seguir, estes cônjuges casados à força, seguirem os seus caminhos como amigos, mas com caminhos distintos. Esta é também uma questão importantíssima. Quanto ao demais, já, felizmente ou infelizmente, também já o referimos, mas é óbvio que, para os produtores, é importante que um diploma desta natureza não sirva como um entrave ao normal desenvolvimento dos mercados. Eu volto a repeti-lo. Por outro lado, também não é menos importante que os produtores recebam, continuem esta lei, seja agora aproveitar esta oportunidade de estendê-la ao digital, porque os produtores independentes de televisão vivem momentos dificílimos com esta, e são quem é mais copiado na cópia privada, nas set-top box, são os produtores independentes de televisão, que estão reféns das televisões, bem ou mal, é o mercado que temos, porque quem impõe um preço é quem compra, não é quem vende. Aqui há uma, porque o mercado não é um mercado concorrencial saudável do ponto de vista de uma normalidade. E, portanto, como já não se consegue rentabilizar com o product placement, tem estas verbas que são fundamentais e determinantes para a manutenção destas entidades que criam muito emprego a nível nacional e que pagam impostos a nível nacional. Portanto, mais uma vez, eu dou por terminada a minha intervenção. Muito obrigado.
Obrigada, agradeço. Agora pedi à Visa Press para também, nos mesmos moldes, intervir.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, todos, especialmente a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas e a Sra. Deputada Catarina Martins, com quem já há muito tempo vimos trocando algumas opiniões sobre esta matéria. A Visa Press é uma cooperativa que representa os direitos de autor dos editores de jornais e de revistas e, brevemente, também, na medida do que diz respeito à informação, e digo isto claramente para não haver, para delimitar aqui a fronteira com os meus colegas de mesa, também em relação às rádios e às televisões, no que diz respeito às produções informativas, portanto, jornalísticas, editadas. Portanto, somos, de certa maneira, os outros, os da reprografia. a caminho de qualquer um mundo digital que todos os senhores deputados têm nas vossas mãos e em cima da mesa. E isto é um bocado, o meu amigo Paulo Santos já está habituado a ouvir-me dizer estas graças hiperbólicas, mas isto é um bocado como quando a Vista Alegre foi criada no princípio do século XVIII, 1830 e qualquer coisa, as louças que a Vista Alegre produzia eram transportadas para o Porto em caravanas de camelos. Portanto, não sei se os senhores deputados leram alguma vez essa história, mas daí vem aquela expressão portuguesa do olho ao camelo. Isso, hoje em dia, é por autoestradas que se faz, quer dizer, já não há mais caravanas de camelos que percorrem todo aquele areal. Se repararem no mapa de Portugal, isto é verdadeiro, eu posso mandar-lhe, se ler aquela magnífica coleção do Portugal, não é Turismo Portugal, aqueles livrinhos verdes pequeninos do... agora não vem cá, ele refere indiretamente esta pequena história a propósito daquele longuíssimo areal que hoje em dia é explorado turisticamente e que, no princípio do século XIX, fazia passar caravanas de camelos. E se perceberem bem, os burros enterravam-se, as carroças não passavam e o ir à volta era muito mais longo e o ir pelo mar era muito mais arriscado. Tem um certo sentido. Bom, mas isto só para vos dizer que nós estamos nessa transição. Estamos na transição do... analógico, portanto, para o digital. E é por essa razão que aqui quisemos também hoje vir, agradecendo muito quererem ouvir-nos, trazer a nossa visão sobre esta matéria. Somos também membros da AGCOP, portanto, somos daqueles que têm andado à boleia da boa vontade da parte digital, mas como penso que terão a noção, os valores cobrados pela parte da reprografia são tão baixos que o Paulo Santos tem toda a razão. O mínimo que se pode dizer é que a AGCOP funcionou para defender também os nossos interesses, sempre à boleia e na dependência da boa vontade dos que cobravam os direitos. E é por isso que o Carlos Reis Marques, que é o diretor executivo da Visa Press, vos vai transmitir um ponto de vista, só dizer-vos que a Visa Press tem na sua direção todos os grandes grupos de mídia em Portugal e também tem entre si as duas principais associações representantes dos editores de jornais e revistas, portanto a Associação Portuguesa de Imprensa, de que eu sou presidente, e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, que agrupa, digamos, o resto dos jornais e das revistas que não são nossos associados. De acordo com os nossos estatutos, estamos também abertos a representar pessoas individuais, o que no nosso caso quer dizer jornalistas ou autores de textos publicados em jornais e em revistas. Portanto, dito isto e lembrando aos senhores deputados que eu também sou presidente da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, portanto, se quiserem, porque já aqui se falou muito de rádios e televisões, se quiserem eu poderei, fora do contexto da Visa Press naturalmente, mas se for útil, responder a alguma pergunta, não farei nenhuma declaração, mas responder a alguma pergunta nessa qualidade, estou disponível também, se isso puder ajudar. Portanto, com a vossa autorização... Carlos Reis Marques, faz favor.
Muito obrigado. Boa noite a todos e também os meus agradecimentos por terem reagido tão amavelmente e, portanto, tão rapidamente ao nosso pedido de audiência. Nós temos uma característica que, por sermos a entidade de gestão coletiva de direitos, provavelmente mais recente em Portugal, porque não sabia daquela história daquela entidade de gestão coletiva de direitos que constituiu para fazer a gestão dos direitos dos bares, algures, em Portugal. Portanto, por sermos a entidade mais recente, digamos que há problemas para nós que não têm tanto impacto quanto outras entidades de gestão de direitos que já viveram esses problemas no passado, mais do que nós. Por exemplo, a questão da reprografia, apesar de os jornais e das revistas serem passíveis de serem fotocopiados, como bem sabemos, mas hoje em dia são muito mais digitalizados a partir das próprias publicações de jornais e revistas que existem na internet e, portanto, o dano que nos é causado decorre muito mais da própria faculdade fácil de reproduzir a partir da internet, dos suportes digitais, do que Portanto, chegámos mais cedo, já chegámos com algumas inovações já nos modelos de negócio que fazem parte também. Hoje em dia, como sabem, como dizia o Dr. João Palmeiro, todos nós consultamos jornais e revistas nos telemóveis, nos tablets, etc. E, portanto, porque eles existem também no formato digital. E têm características que também crescentemente multimédia, como bem sabemos. A primeira declaração que eu gostava de fazer é que a Visapress entende que esta é uma lei que traz questões fundamentais, que devem ser esta proposta, que devem ser refletidas, e neste sentido entendemos como, felizmente, chegámos ao momento em que estamos à beira de poder ter uma lei em Portugal que atualiza a lei existente sobre a cópia privada. Fazia falta e, portanto, é uma medida extraordinariamente positiva que, obviamente, acarinhamos e que julgamos que deve ser, dada continuidade. É evidente que a lei tem aspectos que podem, esta proposta de lei, tem aspectos que podem ser melhorados. Trago aqui duas reflexões que gostaria de partilhar convosco e estão aqui refletidas num documento que gostaria de distribuir, portanto, são duas reflexões simples que vou apresentar. E, portanto, esta proposta tem diversos aspectos que podem ser melhorados, foram já aqui referidos alguns aspectos, como seja a da distribuição, etc., em termos das percentagens, mas também não sei, receio pensar que provavelmente nunca teremos a versão final e definitiva, porque trata-se de um processo de atualização de uma legislação existente e que carece rapidamente de ser atualizada, sendo que alguns aspectos da atualização desta lei também decorrem das inovações tecnológicas que a todo momento estão a acontecer. E, portanto, nunca teremos, provavelmente, a versão final fechada, definitiva, que agrada a todas as partes, parece-nos, de onde será possível, talvez, e desejável, que se configure nesta proposta de lei, enfim, naquela que vier a ser aprovada, assim o desejamos, alguns aspectos que, de alguma forma, garantam uma atualização com algum caráter permanente. O contributo que gostaríamos de dar para esta reflexão e que vem nesse documento que está a ser distribuído decorre da própria identidade da Visapress e dos titulares de direito de autor que representa. Os jornais e as revistas têm um titular de direitos de autor reconhecido pelo Código do Direito de Autor, ao abrigo do artigo 19, que é a empresa na responsabilidade da qual é organizada aquela publicação, a divulga e a publica, não é? Publicações periódicas. E o Código reconhece, como aliás por todo o lado, em todo o mundo, que o titular de direitos de autor sobre a obra coletiva, é disso que se trata, é a empresa que a organiza, divulga e publica, no caso, empresas jornalísticas. E isto é muito importante, esclarecermos isto e termos bem presente esta noção. E é importante também acrescentarmos aqui alguma reflexão adicional relativamente a isto. Gosto de pensar que quem esteve na transposição da diretiva e também na origem do Código em Portugal teve a noção clara de que os jornais e as revistas, as publicações periódicas, são antes de mais consideradas obras criativas porque elas, de facto, têm componentes de criatividade, de individualidade, de diferenciação, cada uma per si, que justifica que sejam consideradas como tal. E isto é a anteriori da coisa de ser uma obra coletiva. É, antes de mais, uma obra criativa, que se organiza sobre a forma coletiva, em termos da tipicidade do direito de autor. E porquê é que é, antes de mais, uma obra criativa? Porque, efetivamente, tem, por estas mesmas características aqui, a coletiva, tem uma identidade que lhe advém desde logo do estatuto editorial, como bem sabemos, que é obrigatório para se constituir como órgão de comunicação social, tem uma hierarquia interna que se organiza desde logo pelo redator-chefe, etc., e por todas as colaborações que advêm nessa dependência, e cumpre com uma forma de comunicar junto do público que passa, inclusive, pela própria imagem, pela qualidade da forma como escreve ou pela diferença como escreve. Por isso é que tem público específico, por isso é que uns leem, por exemplo, a Bola, para facilitar, e outros leem o Record, e outros leem o Jogo. E todos nós sabemos que, por exemplo, ao que se diz, a bola fala bem do Benfica, o Record fala bem do Sporting, e o Jogo faz a caminhada do Futebol Clube do Porto, portanto segue
As eu peço imensa desculpa, mas queria pedir algum poder de síntese à vice-presa.
Muito bem, falo-ei. E, portanto, isto é apenas para dizer que, efetivamente, estas obras têm uma identidade própria. E razão pela qual o autor pode e deve ser entendido como uma empresa jornalística que lhe dá corpo. Ora, nesta proposta de lei aparece referido o autor no artigo 3º e nós receamos que haja aqui uma interpretação redutora do conceito de autor, porque autores são também, enquanto criadores dos textos, os jornalistas, não há, ninguém tem dúvidas sobre essa matéria. Mas, por vezes, nós sentimos alguma dificuldade por não haver sempre esta compreensão da titularidade do direito de autor sobre a obra coletiva, em particular dos jornais e de revistas, e sentimos a necessidade de se clarificar isto e deixar claro, na versão definitiva do Código, da lei, que aquilo que aqui se fala, antes de mais, são titulares do direito de autor. E estes titulares de direito de autor, é importante termos isto presente também, no caso vertente, chamam-se normalmente editores. Mas estes editores que estão, por exemplo, no ponto 2, são titulares de direito de autor em primeira instância, porque são semelhantes aos autores, e não são os editores de livros, ou seja, de publicações não periódicas. São empresas jornalísticas. E, portanto, esta necessidade de clarificar estes dois conceitos julgamos muito importantes, com os riscos que estes titulares de direito de autor correm no futuro, terem que andar a justificar uma coisa que não ficou suficientemente clara na lei, que é onde deve figurar desde logo, sem poder gerar interpretações menos corretas. O segundo aspecto que está aí referido neste documento, e depois, obviamente, estaríamos ao dispor para responder às perguntas, tem a ver com uma situação muito simples. E é desde logo esta dos jornais e das revistas. Nós hoje lemos jornais e revistas nos telemóveis, lemos nos tablets, e um dia destes vai aparecer um equipamento que se chama ZTP, e que hoje não foi inventado, e que nós vamos conviver ainda de outra forma com conteúdos multimédia, com conteúdos digitais, como são o caso dos jornais e das revistas. Bom, e vai haver uma necessidade de, provavelmente, fazer uma atualização da lei. Para além da inserção de um novo equipamento, um suporte, decorre da própria lei a necessidade de atualizar as tarifas associadas. O que nós propomos é que saia do texto da lei, propriamente dito, figurando como componente obrigatória do mesmo e a ser revisto sempre que a lei é revista, etc. Portanto, saia do texto da lei estes anexos, que são a lista dos equipamentos e dos suportes, e que possa figurar efetivamente como um anexo, mas que a lei diga que este anexo possa ser revisto anualmente, bianualmente, talvez em Conselho de Ministros, que é a nossa proposta, para tornar mais pedita e a faculdade
de atualizar. Mas penso que depois, se houver dúvidas, os senhores deputados colocarão as questões. Peço desculpa. Agora daria a palavra aos senhores deputados. Dava a palavra ao senhor deputado.
Bem, eu não tenho propriamente questões, com exceção aqui de uma pequena relativa a esta última parte da sua intervenção. Gostava ainda assim de agradecer o vosso contributo para este grupo de trabalho. Eu não sei se já agora aproveito só para dar nota de que da parte do grupo parlamentar do PCP também não concebemos, não entendemos que este projeto de lei constitua a melhor base de trabalho para que se faça uma revisão da lei da cópia privada. Ainda assim, não fugiremos à responsabilidade de contribuir nos trabalhos da especialidade, obviamente, caso eles venham a desenvolver, porque o projeto ainda nem sequer foi aprovado. Portanto, o projeto está numa espécie de espaço de reflexão em comissão, ainda não foi sequer votado. Sobre a questão que colocou, apenas dizer o seguinte, sobre a última que colocou, o que o Código de Direito de Autor prevê é que todo este regime seja estabelecido por decreto-lei, precisamente para garantir uma certa adaptabilidade, e até porque o Governo, como sabemos, dispõe de meios e de capacidades que a Assembleia da República não dispõe. Portanto, é o que o Código do Direito de Autor prevê, é que a forma, o valor das taxas, a estrutura das taxas, a forma de cobrança das taxas deve ser regulado por decreto-lei, ou seja, deve ser o Governo a fazê-lo. E é isso que está, sem prejuízo da Assembleia da República, porque é um decreto-lei, ter a capacidade de o apreciar. Portanto, não é uma portaria, não é um regulamento, é um decreto-lei. Não entendeu assim o Partido Socialista, apresentou esta proposta, apresentou este projeto de lei, e obviamente da parte do PCP entendemos que quem pode o mais pode o menos, e portanto se a Assembleia da República pode dizer que o Governo legisla, também pode legislar, e não nos furtaremos a esse esforço. Sobre a outra questão que coloca, dos editores, mas também não, isto para dizer que também não nos chocaria que esta matéria fosse de facto tratada em decreto-lei, pela especificidade, mas reservando sempre o direito da Assembleia da República a intervir. Sobre a questão dos editores, perguntar-lhe, tendo em conta que os editores, neste caso editores de publicações periódicas, que são efetivamente titulares, quer pelo Estatuto do Jornalista, quer pelo Código do Direito de Autor, titulares de direitos de autor, e o PCP, como sabe, não esteve de acordo com esse alargamento, mas é o que neste momento vigora, já o mesmo não se pode dizer dos editores das obras literárias, não periódicas ou de obras literárias. E, no entanto, neste caso, nesta lei, recebem uma parte da taxa. Os outros editores, não me refiro aqui aos editores, às empresas titulares de direitos de autor, aos outros, aqueles que distribuem uma obra ou que editam uma obra, e também recebem. Portanto, a clarificação do termo editor seria boa também para clarificar que há neste texto entidades que não são sequer titulares de direitos conexos, portanto não são titulares de direitos nenhuns, que estão a receber uma taxa por uma cópia de um bem sobre o qual não têm direitos. Não é o caso das editoras, mas é o caso das outras editoras, não é o caso daqueles que detêm obras. Se calhar não disse isto por educação para com os seus colegas de edição de obras literárias, mas é uma pergunta que lhe deixo, se tem este entendimento também. E, portanto, há uma usurpação por outros editores de uma parte que devia, na prática, caber àqueles que são, efetivamente, titulares do direito. Preferencialmente o autor, mas, no caso, também o autor de obras coletivas e, de acordo com a lei portuguesa, o editor da imprensa, digamos assim.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra. Dava a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dou as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, que vêm prestar um contributo precioso neste momento em que estamos a finalizar uma ronda bastante alargada da sociedade civil, através das suas representações, nesta área e neste setor. Tem sido, como já aqui foi dito há pouco, uma discussão muito rica, bastante até diversificada nas suas formas e nos seus meios, mas ao longo desta discussão temos concluído apenas o mais importante, é que trata-se de uma matéria importante. Se ela não fosse importante, não tinha dado aso a tanta discussão. É importante para quem se destina, é importante para quem afeta, é importante para o conceito que nós temos em Portugal da necessidade da salvaguarda de direitos constitucionais, direitos salvaguardados em convenções internacionais e direitos que definem a forma como este país trata os seus autores e como quer dinamizar a economia cultural através dos mecanismos que permitem que essa economia cultural tenha o seu fim, que é a remuneração final dos autores. Tudo o resto é uma cadeia que apenas que apenas leva ou que conduz necessariamente ou não à devida e equitativa remuneração dos autores. Pelas várias formas, esta é uma das formas principais. Não é por acaso que o Reino Unido é um dos países mais da Europa com uma economia mais pujante, porque grande parte da sua economia advém precisamente dos direitos de autor, não fosse a pátria dos Beatles, entre outros grandes sucessos mundiais que asseguram uma retribuição ao país de grande importância no PIB inglês. Bom, e a propósito da Inglaterra, gostava aqui de lembrar, várias vezes foi aqui dito por outras associações, que Inglaterra, Espanha e outros países não têm estas taxas, portanto este problema não se coloca nesses países. A verdade é que não se coloca em Inglaterra, porque em Inglaterra é proibida a cópia privada, não existe cópia privada. E, portanto, os países onde a cópia é legalizada para fins privados é que têm este tipo de remunerações. Também se fala muito de Espanha, em que Espanha já abandonou este sistema, abandonou por uma razão simples, porque entrou em vigor a Lei Cinde. Entrou em vigor há 2 ou 3 meses atrás. E, portanto, pela entrada em vigor de uma nova lei que proíbe, e ele vai muito mais longe em termos da regulação da cópia, deixou de fazer sentido a taxa para esta via e passou a ser o Estado a assegurar esta, mas por causa da aplicação da Lei Sinde. Portanto, é preciso aqui deixar muito claro vários detalhes que na espuma da discussão acabam por morrer e porque a discussão torna às vezes acessórios argumentos que são essenciais. Gostava aqui de referir que o Partido Socialista considerou a hipótese da separação em duas entidades gestoras, mas tendo em conta, na elaboração desta lei, deste projeto de lei, mas tendo em conta que o período em que vivemos, a fusão de instituições que se dedicam à mesma área, a necessária fusão de instituições, nós temos sido adeptos das fusões, que inclusivamente este governo tem implementado, e portanto não nos parecia de todo razoável nesta altura apoiar e incentivar a criação de duas entidades gestoras com, enfim, com os custos fixos inerentes a qualquer, enfim, a existência de duas entidades separadas, razão pela qual nós advogamos esta conjugação das duas. Embora eu perceba o seu ponto de vista, o ponto de vista da necessidade da separação da reprografia do audiovisual, uma vez que uma acaba por ser a subsidiária da outra. Gostava também de dizer que o Partido Socialista, já na semana passada, no dia 10, tornou público que, fruto destas audições e fruto, obviamente, do aperfeiçoamento normal que estas matérias têm, anunciou que estava disponível para alterar algumas das suas posições, nomeadamente com... Aliás, já tinha dito aqui nesta comissão mesmo, em reuniões anteriores, que a definição das taxas e dos equipamentos deveria ficar para matéria do governo. E assim permite, através de decreto-lei anual, acompanhar a evolução tecnológica e acompanhar a dinamização do mercado e, portanto, torna-se muito mais lógico. No entanto, nós apenas assim o fizemos porque já vinha assim de trás no decreto, na lei de 2004. E também, devo dizer, se me permite, não querendo de maneira nenhuma ofender quem possa ouvir isto e levar a mal, ser também um pouco pedagógico, no sentido de dar indicadores sobre os valores que deveriam ser ou que estariam, que seriam corretos ou pelo menos equilibrados face ao que se passa no resto da Europa. Portanto, é absolutamente consensual entre nós que matérias desta natureza devam ser anualmente, ou dois em dois anos, que era a nossa ideia inicial, serem revistas e, portanto, pode e deve ser a partir de decreto de lei do Governo. Também alargar isenções a determinadas profissões e a determinados equipamentos que, claramente, se têm vindo a revelar desadequados de constar nesta lista. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, cumprimento a GEDIP e a Visapress, agradeço estarem aqui hoje. Nós já tivemos a oportunidade para conversar sobre estas questões, eu pedi a palavra para vos agradecer a presença e dizer-vos que, como sabem, o Bloco de Esquerda não acompanha este projeto de lei. Se eventualmente ele chegar à especialidade, teremos de conversar. Julgo que, bem, nós não concordamos com este projeto por uma multiplicidade de razões, mas há algo que dizem que vem reforçar um sentimento que nós temos, que é: este projeto de lei tenta intervir num espaço que é muito amplo, tanto do ponto de vista das consequências para outras indústrias que não são indústrias que gerem conteúdos, sejam eles científicos, culturais ou outros, portanto, com a informática, etc. Abrange uma panóplia extensa de tipos de direitos de autor e conhece pouco o universo sobre o qual age. Ou seja, é pensada só com uma determinada perspectiva, só para resolver um problema localizado, independentemente dos danos colaterais, digamos assim. E é por isso que este nos parece um texto sobre o qual, para nós, é muito complicado perceber o que fazer com ele. Seria bom, talvez, que o Partido Socialista tivesse um texto de substituição, diferente deste, talvez, não sabemos, poderíamos conversar sobre isso. Neste momento é este que está em cima da mesa, e para nós, com este texto, com esta proposta, nós compreendemos o desespero de quem espera tempo demais e percebemos que as políticas públicas para uma série de áreas têm sido muito omissas de uma forma leviana, no sentido em que fragilizam setores que não deviam ser fragilizados e têm premiado setores que têm sido com autênticos sanguessugas de outros. E, portanto, há um desequilíbrio monstro do ponto de vista económico em tudo isto. Mas realmente consideramos que esta proposta, assim como está, é-nos muito difícil conseguir perceber o que fazer dela. De toda forma, se por acaso passar para a especialidade, nós cá estaremos para trabalhar, naturalmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Michel Zoifa.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Srs. Representantes da GEDIP e da Visapress. Agradecer-lhes também as suas palavras e o facto de terem vindo aqui e pedindo também desculpa pelo atraso que houve antes, mas como calculam, do lado de quem está, deste lado, às vezes nós ouvimos as coisas várias vezes e temos que nos repetir, mas do lado também quem vem gosta de fazer ver os seus pontos concretos. Eu, por uma questão de economia de tempo, não os vou amassar a dizer o que é que o CDS acha mal nesta proposta ou neste projeto do Partido Socialista, porque são várias as razões e algumas já tiveram a oportunidade de ouvir na anterior audição. Mas queria aqui fixar um ponto que foi referido pela Visapress e, com espanto, ouvi também da parte da senhora deputada Gabriela Canavilhas. É que a questão, e eu compreendo que a Visapress, sendo recente aqui neste campo, não tenha tomado conhecimento disso, mas o mesmo, se bem percebi, posso ter percebido mal, mas o mesmo não se aplicaria aqui ao Partido Socialista. Mas, de facto, a fixação da parte do Governo, pelo menos dos valores das taxas, não é possível, porque o Tribunal Constitucional, já quando avaliou a lei anterior, e foi no Acórdão 616 de 2003, disse que estas taxas são consideradas um tributo da parte, portanto, na sua fixação, e estão, no âmbito da Constituição, reservadas ao Parlamento. Portanto, são equiparadas para estes efeitos a impostos, porque não são taxas na medida que não é devido a quem as paga um serviço ou um bem em contrapartida, e como são, portanto, um tributo, são para fiscais, ou fiscais, se quiserem. O acórdão está disponível no site do Tribunal Constitucional e, portanto, não é possível que seja o Tribunal Constitucional a fixar. E foi declarada inconstitucional a lei 62/98, foi declarada inconstitucional nestes pontos, que inicialmente dizia que, de facto, que era um despacho conjunto do Ministério da Cultura e, creio que, das Finanças, o valor das taxas, e passou a lei a foi revista para suprimir essa inconstitucionalidade. É, de facto, uma lei que tem que estar inscritos os seus valores na articulação da própria lei, porque é matéria reservada da competência da Assembleia da República, que é a fixação destes valores. Eu não conheço, portanto, eu não sei se em relação aos objetos das taxas, ou das tarifas, ou dos tributos que aqui referiram, se era possível fazer isto por revisão do Governo. Tenho dúvidas, não sendo eu nem jurista, nem muito menos constitucionalista, mas de facto o valor das taxas tem que ser fixado pelo Parlamento, porque quando foi dos CD-ROMs e dos CDRs e dos DVDs, foi isso que o Tribunal Constitucional decidiu, e não vejo que pudesse ter isso mudado, a não ser que haja, e isso poderá haver, admito que sim, formas mais e eu, só conhecendo depois a proposta do Partido Socialista, é que poderemos, em relação a isso, tomar a necessidade, mas em relação à lei entre 62/98, foi muito claro o Tribunal Constitucional dizendo que a inconstitucionalidade com força obrigatória geral, só podia ser dessa forma, há por violação do artigo 103 da Constituição da República, que é exatamente aquilo que diz como é que se fixam os impostos em Portugal. E era isso só que eu queria deixar para o Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A senhora... Em que sentido? Resposta ao Sr. Deputado, é uma interpelação à mesa.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. É só para dizer que, evidentemente, compreendo o que está a dizer e concordo consigo, mas a nossa intenção seria que a lei contivesse um teto máximo percentual e, portanto, e depois o pormenor.
Sr. Deputado,
então,
eu acho que depois teremos a oportunidade de conhecer. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt. Deputados, agradecia.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, senhores convidados. Agradecer a presença em nome do Partido Social Democrata. Dizer que hoje nos trouxeram uns contributos diferentes daqueles que temos vindo a ouvir e que isso nos fará, pelo menos da parte do PSD, a refletir relativamente àquilo que aqui vieram mostrar. Nós, desde o início que temos estado nestas audições, na tentativa de ou escutar o máximo de entidades e de pessoas possível, para formarmos, de facto, uma opinião mais sustentada relativamente a esta proposta que temos presente. Não me vou, nesta fase, nem anunciar o que o Partido Social Democrata entende fazer do futuro, nem debruçar-me sobre propostas de alteração à proposta que temos em presença, porque não estamos ainda nessa fase de discussão. Queria somente agradecer a presença, dizer que, de facto, aquilo que aportaram de novo é novo para estas audições e disso tomámos devida nota. Muito obrigada.
Obrigada. E agora, de novo, daria a palavra para responder ou para acrescentarem algum comentário que queiram fazer, porque alguns senhores deputados não colocaram questões, fizeram também comentários ou disseram algum pedido de síntese. Agradecia que, então, dava a palavra à GEDIP.
Muito obrigado. Eu vou ser muito breve e tem a ver com a questão que eu levantei da paridade, isto é, das partes iguais. Isto não é uma invenção, isto tem fundamentação legal. Estamos a falar de obras audiovisuais, estamos a falar, ao contrário dos jornais que são obras coletivas, as obras audiovisuais são obras feitas em colaboração, definidas pelo próprio Código de Direito de Autor e define perfeitamente o âmbito. E, portanto, e também define, isto é, ou ser obras de colaboração, não atribui a uns e a outros percentuais qual a sua percentagem dentro daquela obra. Isso poderá, nas obras feitas, nas obras em conjunto, enfim, poderia haver o regime da compropriedade, não é o caso. As obras feitas em colaboração, não há uma separação. Portanto, não havendo uma separação, há uma presunção legal que decorre da própria lei, que é em partes iguais. Portanto, ao trazer à equação esta questão, da questão de haver entidades com mais direitos que outros, não é só por uma questão de justiça, de equidade ou de equilíbrio. É também uma decorrência da própria natureza de obra feita em colaboração, que são as obras audiovisuais. Esta questão deve também, na nossa opinião, ser ponderada. E estamos em sede de alterar a legislação, nada melhor do que aproveitar estas oportunidades para corrigir aquilo que, no nosso entendimento, não está de acordo com aquilo que é o regime jurídico para as obras em colaboração. Foi esta a razão. No entanto, nós não trouxemos documento absolutamente nenhum, porque, obviamente, revemos no documento que foi apresentado pela AGCOP. Agora, não quero dizer com isto que não tenhamos posições, e aqui é uma questão legal e de justiça, obviamente. O direito é muito... A aplicação do direito tem a ver com o bom senso. Um bom juiz não é aquele que aplica a lei cegamente. Isso um computador faz. É aquele que percebe a sociedade, aquele que entende a sociedade e que a aplica com bom senso. Aqui também é uma questão de bom senso. Era só isto, não tenho mais, rigorosamente mais nada. E agradecer a paciência dos seus deputados, que este trabalho também é árduo, que eu agora tive a oportunidade de perceber ao fim de uma sessão destas. Já estão quase fartos de nos aturar.
Muito obrigada, acho que não. Acho que todos os apoios são importantes para que possamos fazer uma avaliação e um trabalho mais justo e mais sério. Mas muito obrigada por reconhecer realmente, porque nem sempre é reconhecido o trabalho. Dava agora a palavra à vice-presse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou apenas dizer ao Sr. Deputado Seifert o seguinte. Eu tenho exatamente a experiência ao contrário daquela que aqui narrou, porque esse mesmo ponto de vista foi vencido no Tribunal Constitucional numa secção diferente, quando nós protestámos contra a taxa da ERC, que, no que diz respeito à imprensa, tem exatamente a mesma situação que têm estas taxas. Exatamente, tivemos azar, fomos parar a outra secção, e nessa outra secção foi-nos dito, de caras, paguem, e é assim. E, exatamente, portanto, é baseado, do nosso ponto de vista, nessa experiência, que nós achámos que era possível que também, neste caso, a taxa fosse determinada pelo Governo, que depois é o que acontece no caso da ERC, é o Governo anualmente que determina qual é a taxa que cada um de nós paga. Portanto, era só para pedir o peso da balança.
Eu respondi à questão dos editores, responderia à questão colocada relativamente aos editores. Também, não sei se disse há pouco, obviamente a Visapresse também se revê na proposta, no memorando da AGCOP, do qual integramos, e portanto para o qual demos um contributo também. E também a este respeito vale a pena dizer que no memorando da AGCOP, para tentar talvez fugir desta discussão entre taxa e outras situações, se propõe a terminologia tarifa. E não sei se isto corresponde ou não, não sou jurista, não sei se isto poderia ou não ajudar aqui a resolver uma coisa, que é muito mais a necessidade, acho eu, de em cada ano se poder aferir a adequabilidade destes princípios e que não sofra constrangimentos por questões de outra natureza. Portanto, e não se está aqui a pretender com isto fugir ao que quer que seja do ponto de vista do controle e da supervisão da Assembleia relativamente a estas matérias, trata-se apenas de tentar operacionalizar uma coisa para que depois possa funcionar. Porque para ela acontecer e depois não ser atualizada durante 5 anos, nos dias de hoje, estando a falar de equipamentos digitais, etc., e tecnologia, é um disparate, não é? E, portanto, tratar-se-ia apenas de tentar ver a forma mais expedita de fazer com que isso funcionasse e fosse operacionalizável. Relativamente à questão dos editores, tenho, obviamente, deste lado, estes editores são empresas que têm muita diferença dos outros editores. O que nós entendemos é que é justo, sobre os outros editores falarão melhor eles próprios, conhecerão melhor as situações, mas o que entendemos é que é justo, na mesma proporção que entendemos que as empresas jornalísticas sofrem prejuízos económicos decorrentes das utilizações indevidas que são feitas dos seus conteúdos, ou mesmo aquelas que sejam corretas, que não sejam devidamente compensadas, quem sofre é a empresa que investe na existência todos os dias desta obra, que isto se mantenha. E, portanto, da mesma forma entendemos, por alguma equidade de pensamento e equilíbrio, que os editores que investem para a produção dos livros, que os divulgam, que os publicam, que os distribuem, que garantem que eles são passíveis de ser comprados no formato em que são publicados, que a cópia privada que é feita sobre os mesmos, com certeza que lhes causa prejuízos também, e que devem ser salvaguardados os interesses destes. Mas o Código também prevê o regime de contratação ao abrigo da edição, não é? E, portanto, o Código do Direito de Autor também tem lá compaginado a contratação para efeitos de edição. Se não achasse que fosse uma matéria de princípio, que deveria estar equilibrada no espírito do próprio direito de autor e dos direitos conexos, tinha o posto como o apenso, portanto, e como uma coisa que não faria parte da preocupação que em primeiro subsiste também esse tipo de relação contratual e de relação de colocação em prática. Se nós quiséssemos ter aqui um paralelo, só para, enfim, sem ter propriedade, sem pretender ter propriedade do ponto de vista técnico, relativamente a isso, mas aqui o editor é o produtor das obras audiovisuais, é o que garante que a coisa acontece e reúne os interesses diversos para fazer com que ela está depois publicada e é consumível pelos consumidores no modo geral. Não são produtores, tudo bem.
Muito obrigada. Eu agradeço às entidades a vossa presença neste grupo de trabalho. Repito, se houver algum documento que queiram fazer o favor de chegar ao grupo de trabalho através da 8ª Comissão, teremos todo o gosto em o receber. Muito obrigada. Pedi aos senhores deputados, após a despedirmos, para ficarmos só mais um minuto, não vamos demorar muito tempo. Muito obrigada.